Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, aqui esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Estamos chegando aqui com toda a equipe de apóstolos, lá na técnica de som hoje, a Karina, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. A Karina está lá comandando os botões mágicos. Do outro lado também na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, o Hélio Della Rossi também está lá hoje na técnica, e o Marinho Bardella aqui nos comentários. Nós estamos recebendo aqui uma equipe hoje para falar com a gente sobre mensagens de parentes desencarnados. Estamos recebendo aqui uma equipe que vem da cidade de Uberaba, Minas Gerais, especialmente aqui para uma série de trabalhos aqui na região, e está conosco aqui no Semeando a Boa Nova. Alaor Borges está comandando a equipe aqui. Alaor, bom dia. Alaor, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. Bom dia a todos os companheiros aqui da produção e bom dia também às pessoas que estão ouvindo este nosso programa, né?
Alaor Borges, a Eliane também, bom dia, Eliane, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez, Eliane, esposa do Alaor.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, que Jesus esteja abençoando todos nós aqui presentes e também os ouvintes.
Também conosco a Márcia, também da equipe aqui do Alaor, bom dia, Márcia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, e também é uma alegria muito grande a gente estar podendo participar e colaborar dentro das possibilidades, né? Levando a palavra de Jesus a todos os lares. Então, nós pedimos que Deus nos abençoe a todos.
Muito bem, lá na técnica também a Miriane, que veio de Uberaba também junto com a equipe, está aqui com a gente aqui ouvindo o programa também. Muito bem, nós estamos aqui com toda essa equipe para falar sobre mensagens de parentes desencarnados. É possível recebermos notícias dos nossos parentes, dos nossos amigos, aquelas pessoas que nós gostamos todos e que já morreram? No programa de hoje nós vamos estar analisando essa questão segundo os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Alaor, nós sabemos que você vem se dedicando mediunicamente já há muito tempo ao recebimento de mensagens de parentes, de pessoas que já morreram, né? Vamos chamar assim, né? São muitas pessoas que procuram essas mensagens, Alaor. Muitas pessoas procuram você para obter mensagens dos parentes que estão no plano espiritual.
Sim, exatamente. São muitas as procuras. Mas nós lembramos que esse trabalho pioneiro na área de recebimento de mensagens de familiares, ele foi iniciado com o nosso saudoso médium Francisco Cândido Xavier, no qual nós inspiramos o nosso trabalho e procuramos seguir as diretrizes estabelecidas por suas próprias condutas, pelos seus próprios exemplos, não só a nós, mas também para todos os médiuns que se dedicam a essa tarefa.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Eliane. Eliane, você acompanhou a Alaor nesse trabalho, nós sabemos já há muito tempo, né? E você, enquanto o Alaor está lá psicografando, o Alaor está recebendo mensagens das pessoas que estão lá no plano espiritual, você fica acompanhando, né, as pessoas, dando as orientações, etc. Né? É comum as pessoas se empolgarem, ficarem ansiosas por receber, e depois elas acabam falando, pô, mas não veio nada, eu estava esperando a mensagem, não chegou. É comum essa situação deles acabarem percebendo que não vieram mensagens e eles ficam assim descontentes. É comum isso, né?
Em alguns casos, e assim podemos dizer que de uma forma geral, em alguns casos são raros essa insatisfação, porque nós percebemos pelo próprio relato das pessoas ali presentes que elas se sentem confortadas pelo trabalho em si, que é um trabalho de consolo, é um trabalho que leva a palavra de Jesus, e elas também se sentem confortadas com a mensagem que o nosso irmão recebeu e ela não, porque de uma forma geral a espiritualidade tende também a trabalhar, né, com mensagens que são direcionadas ao público em geral, né? Em alguns casos, sim, os irmãos podem se sentirem assim insatisfeitos, porque naquele momento, né, não receberam a mensagem do próprio familiar, mas eles receberam ali orientações da espiritualidade, eles foram consolados pelo trabalho em si, que é um trabalho que, através do Evangelho, né, existe uma sustentação das palestras, né, do envolvimento do trabalho. E às vezes eles não levaram a mensagem através da página escrita, mas eles levaram ali o reconhecimento da presença do seu filho, do seu pai, do seu irmão, né, porque é um trabalho que envolve a espiritualidade toda.
Perfeito. Márcia, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente poderia rotular esse trabalho de um trabalho que conforta, um trabalho que leva um conforto para as pessoas que estão lá ansiosas, que são desamparadas, que estão sofrendo com a angústia da distância daquelas pessoas que já não estão mais aqui? É um trabalho que leva um conforto para aqueles que estão aqui, entre aspas, vivos, né, no plano material ainda?
Graças a Deus, a gente percebe assim que o consolo é o primeiro passo, né? A carta tem essa característica, levar primeiro o consolo. E dentro do consolo vem também a instrução, o esclarecimento, né? Conduz a pessoa a tomar um novo caminho, um novo rumo. O que a gente percebe é que às vezes a pessoa chega sem chão, né? Sem vontade de continuar vivendo, sem ânimo para continuar vivendo. Às vezes tem família em casa, tem trabalho, abandona tudo. Mas quando vem a carta, a pessoa renova o ânimo, renova a vontade de viver. Então o consolo, ele chega assim de uma forma abrangente. E é como a Eliane falou, realmente, às vezes a pessoa não recebe, mas sai dali consolada.
Esperanças renovadas.
Esperança renovada.
Marinho, vou fazer uma pergunta para você, Marinho. Esse trabalho de psicografia, esse trabalho de receber mediunicamente mensagens dos nossos parentes que já se foram, não estão mais aqui nesse plano material, é um trabalho, como a Márcia está dizendo para a gente, um trabalho que conforta, que dá esperança para nós. Mas ele não é feito em todas as casas espíritas, né? Não são todas as casas espíritas que fazem esse trabalho. Por que isso não acontece de uma maneira intensiva em todas as casas espíritas, em todos os lugares? Por que isso não acontece dessa maneira, hein, Maria?
Toríbio, as casas espíritas são diversas na sua maneira de trabalhar, de se organizar, né? Existem casas que se dedicam aos estudos, outras se dedicam ao trabalho de assistência, outras se dedicam à questão da saúde, não é? Da mesma maneira que os médiuns também têm essa diversidade, não é? Ou seja, o que acontece é mais oferecer a todos aqueles que estão interessados no estudo da doutrina espírita, estão interessados na busca da sua espiritualização, estão interessados na busca da evangelização dos seus sentimentos, não é? Que as casas espíritas oferecem os mais diversos trabalhos para isso. Então é até bom que as casas não sejam assim tão iguais, né? Tão padronizadas, exatamente para poder oferecer para as mais diversas tipos de pessoas, interesses que as pessoas possam ter, os mais diversos recursos. E aí as pessoas vão se encontrando da maneira que mais buscam e vão, de uma certa maneira, encontrando nas casas que mais se afinizam aquilo que necessita.
Perfeito. Estamos hoje falando sobre mensagens de parentes desencarnados. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Alaur Borges, a Eliane, a Márcia, que são lá da cidade de Uberaba e são atores tarefeiros do Centro Espírita Irmã Valquíria, lá de Uberaba, Minas Gerais. Alaur, quando é que começaram essas atividades, Alaur? Quando é que você começou a trabalhar nessas atividades de psicografar cartas das pessoas que estão do outro lado, hein, Alaur?
O nosso trabalho mediúnico, ele se iniciou exatamente no ano de 81, quando a nossa mediunidade se aflorou. Mas o trabalho com as cartas de familiares, ele só foi se iniciar no ano de 2002, quando nós instalamos a atividade da espírita numa casa na qual nós fundamos com a participação de alguns companheiros. Então, desde o ano de 2002 para cá, nós estamos nos dedicando a esse trabalho específico. Mas lembrando que a mediunidade propriamente dita se aflorou no ano de 81. Então, só depois de muitos anos é que esse trabalho surgiu.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Laura. Aonde você realiza esse trabalho hoje, Laura? Conta pra gente.
Nós realizamos esse trabalho hoje na cidade de Uberaba, às quintas-feiras e aos sábados, no Lar Espírita Irmã Valquíria.
Lá em Uberaba.
Na cidade de Uberaba.
Muitas pessoas, Laura, vão procurar esse trabalho durante os eventos, durante as sessões.
Sim, muitas pessoas. Nós temos tido muitas visitas de caravanas, né, de várias partes do Brasil, né, que estão nos visitando, estão procurando essa possibilidade, este contato com os seus entes queridos.
Alaor, deixa eu perguntar uma coisa para você. É muito comum o ouvinte estar na nossa audiência agora aqui e estar se perguntando: poxa, eu também gostaria de receber uma carta do parente meu, já se foi, eu tenho lá um parente, um amigo, conhecido que já morreu, né, entre aspas aí, né, cada vez que a gente fala para uma morreu aqui, a gente toma um cuidado, né? Porque ninguém morre espiritualmente, é só materialmente, né, então essa palavra morreu, a morte é só física, e é muito comum as pessoas dizerem isso: ah, eu gostaria de receber uma carta do parente meu, já se foi, gostaria de poder receber uma informação de como ele está, onde ele está. Mas todo mundo que procura esse tipo de trabalho recebe a carta, Laura? Todo mundo que está interessado chega lá e fala: ah, hoje vou receber, e recebe?
Ao longo dos anos, nós temos aprendido, na condição de médium, que nós somos apenas um membro de uma equipe muito grande, e um membro mais insignificante possível. Quem coordena esse trabalho é a espiritualidade superior, e todos conseguirem, não. Por exemplo, às vezes, numa sessão em que participa 200, 300 pessoas, a espiritualidade superior, às vezes, seleciona 5, 6 casos para se comunicarem.
Eliane, quanto tempo demora um trabalho desse, de psicografia, um trabalho desse, onde o Laúr, eu sei que você participa intensivamente, junto com o Laúr, quanto tempo demora? O Laúr chega lá, senta, começa a preparação, etc. Quanto tempo demora?
Geralmente existe duas etapas do trabalho, que antecede efetivamente a realização do trabalho.
Ah, são duas etapas?
São duas etapas.
E as pessoas que estão interessadas precisam estar presentes nas duas? Elas vão antes também?
Precisam estar presentes.
O que acontece nessa etapa aí? Quanto tempo demora e o que acontece em cada uma delas?
Pelo fluxo de pessoas, se for uma quantidade maior referente à procura, nós iniciamos o trabalho aproximadamente em torno de 3 horas, né? Para iniciar a segunda etapa, que é a psicografia mesmo, em torno de 7h30 da noite.
3 horas da tarde é a primeira etapa, e depois de 7h30 da noite
a segunda etapa, né? Então, inicia-se a primeira etapa, que consiste no recolhimento das pessoas, né? Ou seja, nós precisamos do nome do desencarnado, da data de nascimento, da data de falecimento do desencarnado e quem está à procura, o nome completo de quem está procurando, o pai, a mãe. E posteriormente isso, existe um primeiro contato prévio com o médium, né? Ele ali existe, né, quando tem aproximação com o médium, já tem assim vários relatos do próprio médium, né? Alguns acontecimentos que o médium fala para a pessoa, né? E a pessoa já se sente ali confortada, às vezes já percebe que o familiar está presente, né? E na segunda etapa é onde o trabalho se inicia com o trabalho efetivo da psicografia, né? Perfeito. No salão.
Isso demora em quanto tempo? Em torno de quanto tempo?
Aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia.
Perfeito. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de fazer um relato aqui. Eu me lembro da época que nós tínhamos a oportunidade de visitar Uberaba com mais frequência, alguns anos atrás, e que nós íamos visitar ali as atividades do médium Francisco Cândido Xavier. E sempre ficamos muito impressionados, porque o Chico Xavier, ele chegava lá no centro, a gente chegou a ver, inclusive, a parte, logo no começo do Grupo Espírita da Prece, quando ele tinha, assim, uma certa pressa para chegar no centro, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, em que ele sentava ali no meio do salão, né, e começava a receber aquelas pessoas que, da própria cidade, pessoas de fora. Naquele início o trabalho era também bastante simples, né, e que vinham buscar de alguma maneira um conforto qualquer, né? Muitos casos eram casos de pessoas, né, que tinham perdido seus entes queridos e tudo, né? E Chico ficava atendendo aquelas pessoas até quase 5, 6 horas da tarde, assim, ininterruptamente, sabe? Depois, ele interrompia essa parte e começava a parte mediúnica dele. Que no caso dele, naquela época, tinha até uma terceira etapa, tinha uma segunda etapa intermediária, que eram as receitas, né? Que o Dr. Bezerra de Menezes mandava, né? E depois, quando começava a sessão mediúnica propriamente dita, aí é que começavam as cartas, né? E para aqueles que estavam ali acompanhando desde o início o trabalho dele das duas horas, viam que muitos dos casos que foram buscar um consolo, foram buscar uma palavra, aquele familiar desencarnado se manifestava depois com as cartas, né? Então esse é e a gente vê com alegria, né, que é o Alaori, a equipe dele, de uma certa maneira procura seguir o mesmo padrão, né, que inclusive de simplicidade que o Chico tinha naquela época, né? Então é bem assim mesmo o processo que funciona.
Que é a essência do trabalho desse tipo, tem que ter mesmo. Sérgio.
Alaor, a gente sabe da seriedade desse trabalho, a gente sabe da seriedade dos médiuns todos que já estiveram envolvidos com esse trabalho. Só que algumas pessoas questionam um pouco essa questão da entrevista antes. Algumas pessoas levantam dúvidas com relação a essa questão da entrevista antes. Dizem, que argumentam, que talvez nessa entrevista o médium iria coletar os dados para dar uma resposta. Por que existe essa entrevista antes? O que acontece nesse instante? Eu gostaria que você respondesse exatamente para essas pessoas que têm esse tipo de dúvida.
Com o tempo nós fomos aprendendo com a nossa benfeitora espiritual que o trabalho realmente ele se inicia, o trabalho da psicografia, a parte mais importante se inicia nas entrevistas. Que a psicografia propriamente dita, que é feita em público, é apenas um complemento. Naquele momento ali, a Eliane já fez um certo comentário. Naquele instante ali, geralmente quando as pessoas estão nos procurando na condição de médium para que esse contato se estabeleça, naquele instante ali acontecem alguns fenômenos relacionados à mediunidade. A vidência, a audição, e muitas das vezes a pessoa entra na entrevista e o espírito, o filho ou parente que ela está procurando obter notícias, às vezes entra junto também e já começa a passar alguns dados para o médium. Então nós poderíamos dizer que é um pré-aquecimento, é um trabalho necessário para que se estabeleça uma sintonia e sem essa primeira parte dificultaria o nosso trabalho. E a gente lembra também que apesar das pessoas ficarem muito preocupadas com isso, hoje, graças a Deus, na condição de médium, nós estamos numa posição muito tranquila. Isto não tem nos preocupado como antes nos preocupava. Nós vamos lembrar também que o Chico Xavier também fazia essas entrevistas. E outro detalhe, às vezes a pessoa entra com 30% de informações, a mensagem vem acrescida com 70%, com 80%, e às vezes também não vem com nenhuma informação, se limita naquilo que a pessoa passou. Então, as mensagens são, assim, em termos de teor de convicção, são, assim, bem oscilantes mesmo.
Laura, mais uma coisa. Eu queria voltar um pouquinho naquela questão de quem recebe mensagens e da quantidade de mensagens. Você agora há pouco falou que, eventualmente, 7 pessoas, 8 pessoas numa assembleia, às vezes com centenas de pessoas, recebem essa mensagem. Você, na tua experiência, você já conseguiu perceber se existe algum critério de por que este recebe, por que aquele não recebe? Eu já acompanhei alguns trabalhos, inclusive alguns trabalhos seus, e já vi que às vezes pessoas assim que estão tranquilas com relação à situação do parente desencarnado, ele recebe uma mensagem. E muitas vezes pessoas que estão desesperadas, que estão necessitando desesperadamente de uma mensagem, não recebem. Você já conseguiu perceber se existe algum critério ou o porquê que este recebe e aquele não recebe? Sempre lembrando que isso é uma decisão que vem lá do outro lado, que vem lá do plano espiritual?
O critério para nós ainda tem sido um enigma, né? Nós não conhecemos exatamente o critério. Mas uma coisa que facilita esses contatos, do ponto de vista mediúnico, seria a simpatia do espírito com o próprio médium, a facilidade de estabelecer a sintonia.
a Laura Borges, a Eliane, a Márcia e também a Miriane são os nossos convidados de hoje. São todos tarefeiros do Centro Espírita Irmã Valquíria, da cidade de Uberaba, em Minas Gerais. A Laura, explica para o nosso ouvinte, você estava comentando agora aqui com a pergunta, respondendo para o Sérgio, a respeito dos critérios, etc., que é uma incógnita, né? Você não sabe como é que é escolhido um espírito para passar a mensagem para o seu parente que está aqui no planeta ainda materialmente vivendo, né? Mas explica para o nosso ouvinte como é que acontece esse processo, o que você sente ali no momento, como é que é o processo mediúnico? Os espíritos conversam com você, eles dão informações, você os vê, você vê os espíritos presentes, ou eles pegam no seu braço e você começa a escrever. É possível passar uma percepção para o nosso ouvinte de como é esse processo?
Então, nós sabemos que a mediunidade da psicografia, ela se divide em várias modalidades, né? Falando rapidamente, a gente lembra que existe a psicografia inspirada, a intuitiva, a mecânica e a semimecânica. No nosso caso, existe uma predominância da psicografia semimecânica. Nós sentimos, sim, o impulso dos espíritos no nosso braço, mas uma coisa bem sutil, não uma coisa tão relevante assim. E durante essas entrevistas, nós percebemos que as nossas percepções ficam afloradas e podem e acontecem, até com uma certa raridade, fenômenos relacionados à vidência, relacionados à audição mediúnica. Mas, geralmente, nós costumamos dizer que, fora da área de serviço, as nossas percepções ficam tímidas, ficam acanhadas. Mas, ali, naquele momento, elas são potencializadas.
Fala lá, os espíritos vêm sozinhos, ou seja, eles aparecem lá, você os sente sozinhos, ou eles vêm acompanhados de algumas equipes, de alguns mentores? Como é que funciona isso?
Geralmente, além dos próprios familiares que os acompanham, por exemplo, um avô, um parente mais próximo, né? Amigos desencarnados, e geralmente eles são acompanhados, são acolhidos com muito carinho, com muito respeito, pela espiritualidade maior. Porque às vezes a gente pensa no trabalho do médium em si, às vezes 5, 6 companheiros ali participando daquele trabalho, mas além daquela equipe ali, existe uma equipe muito maior e muito mais importante, que a equipe espiritual.
Muito bom. Internautas passando mensagens para a gente aqui, o Valdir Oliveira, da cidade de Campinas. Valdir, um abração para você, hein? Está nos ouvindo em tempo real, lá na cidade de Campinas. E está mandando uma pergunta aqui para a gente. Está aqui dando um bom dia para nós. Obrigado para você também, viu, Valdir? Mas eu queria até que a Márcia falasse um pouquinho para a gente. Ele faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, ó: essas mensagens têm o objetivo de conforto aos familiares e de sossego aos espíritos recém-desencarnados. Existe concordância para esse motivo ou existem outros motivos, Márcia?
Então, os encarnados que buscam essa mensagem, eles estão muito ansiosos, né? Muito tristes e necessitados realmente desse consolo e da certeza que o familiar está vivo, né? Mas o desencarnado também está muito ansioso, assim como o encarnado. Ele precisa desse contato. Então, quando o encarnado recebe a mensagem do seu familiar, do seu ente querido que está no plano espiritual, ele fica confortado, mas o desencarnado também, ele sente aquele alívio, né? Ele sente uma alegria muito grande de poder dizer que está vivo, né? De dar o recadinho. E mais ainda, ele fica muito feliz em saber que tem alguém buscando notícias dele porque acredita que ele está vivo, né? E a proposta da doutrina espírita é essa mesmo. Além de consolar, é explicar, né, que a vida continua e também nos orientar e nos alertar da necessidade da modificação dos nossos hábitos, da nossa renovação íntima aqui. Porque nós vamos passar para o plano espiritual de uma forma e estar lá melhor à medida que a gente modificar os nossos hábitos aqui, né? Interessante que muitos desencarnados mandam mensagem para os familiares e falam assim: mãe, pare de tomar o seu remédio, né? Ninguém pode ficar vivendo à base de medicação. Amplie a sua fé, busque a Deus, né? Porque se eu estou aqui, eu estou bem, mas eu estou muito preocupado com você. Então, nós temos que ficar também preocupados com aquele sentimento que a gente manifesta, faz com que o outro sinta do lado de lá, né?
É um puro intercâmbio mesmo, né?
É um intercâmbio muito interessante e o mais importante também é a gente compreender da necessidade de se preparar para esse encontro, né? Quando falaram agora a respeito do desespero da pessoa, né? Busca uma mensagem desesperada. Mas às vezes ela só está desesperada, ela não está confiando em Deus. Então é preciso que a gente se prepare intimamente também, né? Procure confiar em Deus. O desespero vem, mas Jesus está aqui, né, falando para nós que Ele é o que vem nos aliviar as aflições. Então não é só o momento material da carta, né? É o intercâmbio espiritual também.
Eu acho muito interessante esse ponto que a Márcia coloca em relação à pergunta que o Sérgio fez, de que exatamente muitos vão ser consolados, vão ter o seu desespero atenuado, não tanto pela mensagem própria que recebe, mas pelo outro que está precisando mais do lado dele, né? Então é um grande processo coletivo, onde as pessoas se reúnem para publicamente poder receber essas cartas, né? E os casos mais graves, eles são tão graves, são tão significativos, são tão importantes, as reações das pessoas são tão autênticas, tão verdadeiras, que imantam todo o ambiente também. Então, quer dizer que nós precisamos imaginar que a relação não é apenas entre quem busca a mensagem e quem recebe a mensagem, mas é toda uma grande dinâmica da espiritualidade.
Nesse sentido, Marinho, você acha que é importante, mesmo a pessoa que não esteja em busca de uma mensagem, de participar de um trabalho desse, de conhecer esse trabalho?
Sem dúvida nenhuma. É aprendizado sobre todos os aspectos. Aqueles que têm o interesse da técnica da mediunidade têm a oportunidade de ver o médium trabalhando. Aqueles que têm interesse no conteúdo filosófico da doutrina espírita vão ter a oportunidade de conhecer. E aqueles que querem saber como é que é a vida do outro lado, o que acontece com as pessoas que passam, também têm a oportunidade de saber, da viva voz daqueles que estão do outro lado, como é que eles chegaram lá e o que preocupa eles nesses momentos.
Muito bem, estamos encerrando a primeira meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Nós voltamos já.